Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
E hoje a gente tem um Salão Verde duplo, vamos tratar de dois assuntos relacionados ao meio ambiente. O primeiro deles é importantíssimo porque está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mesmo sem ser convidado, o agrotóxico está na mesa do brasileiro. É como se a cada ano a gente tomasse um galão de 5 litros de defensivos agrícolas, de venenos, de outros agrotóxicos, outros tipos de agrotóxicos. Esse cálculo é de uma das entidades, de uma das instituições mais sérias do Brasil que diz respeito à saúde e à ciência de um modo geral, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
Nossa, esse dado é preocupante, né, Lincoln? Um galão, como é que é, de 5 litros de veneno a cada ano, eu tenho certeza que ninguém pensou nisso até hoje, mas a Câmara está preocupada com este problema, tanto é que amanhã a Comissão de Meio Ambiente vai debater o consumo de agrotóxicos e incentivo à produção de alimentos orgânicos no Brasil.
O deputado Heitor Schuch, do PSB Gaúcho, é autor do requerimento para a realização da audiência pública e uma audiência que vai contar com representantes do INCA, da Embrapa e também de produtores rurais. Ele é o nosso convidado, está na ponta da linha para falarmos sobre esse assunto. Deputado Heitor Schuch, muito bom dia. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia, ouvintes. Pois é, esse tema é um mito. Esse tema dos agrotóxicos ainda é um paradigma, um dogma para muita gente. Eu confesso que fiquei muito chateado porque apresentamos o requerimento na Comissão de Agricultura da Câmara e ele foi rejeitado. E para fazer essa audiência nós tivemos que mudar de comissão, contando com a boa vontade do deputado Rodrigo Martins, do deputado Átila Lira, que é o presidente da comissão, que subscreveram o nosso pedido. Afinal de contas, o tema é sério, o assunto é relevante e, portanto, precisa a Câmara dos Deputados também ter uma discussão sobre esse assunto. Nem tudo pode ser capital, nem tudo pode ser lucro e ganância. E quando se fala de saúde, o que adianta eu ter muito capital se não tenho saúde? O que adianta eu envenenar primeiro os agricultores, os trabalhadores rurais, para depois tentar tratá-los? Aí é tarde. Então acho que nós temos que achar esse ponto de equilíbrio, saber exatamente o que a gente pode usar, que não deixa resíduos, e o que a gente não pode usar. Temos aí uma situação extremamente delicada quando se fala nesse assunto aqui no Rio Grande do Sul.
Eu ia mencionar isso. Pode falar.
Porque aqui no Rio Grande do Sul a lei ainda tem um agravante que diz que se no país de origem do produto ele não é utilizado, no Rio Grande do Sul também não pode ser usado. Então aí começa o contrabando, aí começam a importar da Argentina, trazer do Uruguai, passar pelas fronteiras secas que nós temos por aqui, são muitos. E, portanto, a situação talvez aqui seja mais complicada ainda. Agora, a grande questão é essa. Liberou o produto? Pode usar? Ok. Mas qual é a dosagem? Qual é a assistência técnica? Quem é que cuida dessa parte de segurança alimentar? E nós sabemos de que hoje, por exemplo, o Ministério da Agricultura não está presente em todo o Brasil.
Agora,
como é que a gente faz isso?
Deputado Heitor Schuch, o agrotóxico, a utilização do agrotóxico no Brasil é antiga, né? Vem desde a década de 50 para controlar doenças no campo, aumentar a produtividade. Não é de hoje que se usa, né? A produção, comercialização e uso são regidos, inclusive, por uma lei que é de 2002. Eu queria saber por que, a utilização assim, aumentou tanto, por que que o agrotóxico tem sido assim, o grande vilão? Falta o quê? Uma fiscalização mais eficaz do que é utilizado, do que é produzido, que tipo de agrotóxico é utilizado? Falta isso? Falta fiscalização, esclarecimento ou não?
Olha, eu tenho a minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que nós ainda carecemos de pesquisa. Nós carecemos de uma ação mais concreta por parte do governo nessas questões. O governo muitas vezes vai pelo caminho mais fácil. E por outro lado, a gente percebe também de que os grandes fabricantes de produtos, eles têm uma rede de pessoas esparramadas por todos os cantos e recantos desse país, visitando revendedores, visitando produtores, fazendo dia de campo, difundindo produto, ou seja, tem um marketing, tem um produto muito grande em cima disso. E é comum eu escutar agricultores dizerem que foram recomendados pelas revendas a colocar 5 tipos diferentes de produto dentro de um mesmo tanque e aplicar na lavoura, porque um é bom para aquilo, o outro para aquilo lá, mas ninguém se dá conta de que um princípio ativo acaba eliminando o outro e se gasta o agrotóxico e daqui a pouco ele não faz nem efeito. A audiência é no sentido justamente da gente tirar algum encaminhamento do que nós deveremos fazer. Porque essa titulação que nós temos de campeão de produtos, de uso de agrotóxicos, nos incomoda. E nós, gaúchos, gostamos de estar na ponta, mas por coisas boas e não por coisas ruins.
Pois
e, portanto,
é.
A Câmara tem amanhã essa oportunidade de debater isso com quem, de fato e de direito, está nesse assunto. E eu estou muito apreensivo, inclusive, pelo que vai falar o pessoal da Embrapa, que detém hoje a pesquisa no Brasil nessa área e que me parece que não conseguiu ainda chegar no ponto em que as grandes empresas estão e que, portanto, talvez nós estejamos comprando muitos produtos que não têm efeito nenhum, mas para a soma, para a fatura das grandes empresas, está ajudando muito.
Pois é, deputado, nós vivemos nesse quesito, parece que o pior dos mundos. O senhor mencionou aí que somos o campeão, né? Desde 2008 nós ocupamos o primeiro lugar no ranking, nós ultrapassamos os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sendo o maior produtor de soja do mundo e sendo essa a cultura que mais usa agrotóxicos. Além disso, nós temos uma coisa pior, que é o fato de que metade dos nossos agrotóxicos legais, não estou nem falando dos ilegais, metade dos agrotóxicos legais do Brasil são banidos na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está usando aqui basicamente o refugo que esses países nem querem por lá. E além disso, ainda tem esse problema grave que o senhor coloca do contrabando, que é pior aí para o Rio Grande do Sul, dada a proximidade do Paraguai, que é a principal porta de entrada, né, para esses agrotóxicos ilegais, que aí no caso não tem nem controle, né? Porque como não tem assistência técnica para aplicação, fica pior ainda. A pessoa usa de qualquer jeito e com os efeitos nefastos. E o Rio Grande do Sul, que o senhor citou, além desse problema, ainda tem um histórico muito ruim, né? Se eu não estou equivocado, tivemos um caso aí que se identificou num tipo específico de agrotóxico para a cultura do fumo, a causa para um elevadíssimo número de suicídios naquela região produtora ali de fumo. Que, se não me engano, é Santa Cruz ou...
Não, Soares.
Isso. Ou seja, o nosso quadro ele é bem pior do que esse primeiro número que a gente coloca aí de 5 litros de agrotóxico por brasileiro, né, na média. A gente sabe que alguns, se essa é a média, alguns estão consumindo até muito mais do que isso, né?
Na verdade, nós não podemos misturar muito essas coisas todas, para que a gente não acabe também fazendo com que o consumidor viva uma paranoia e não queira mais produzir. Até porque quando notícias acontecem e de vez em quando elas efetivamente existem, por exemplo, um caminhoneiro colocou soda cáustica no leite. Qual é a intenção disso? Diminuir o consumo. E o culpado não é o produtor. Então, acho que a audiência de amanhã vai nos dar alguma visão mais detalhada do que efetivamente está sendo feito. Se nós somos o consumidor de agrotóxico que já está proibido no país de origem, é porque alguém liberou aqui. Quem é que libera? É o Ministério da Agricultura. Portanto, eles devem ter também alguma coisa para dizer sobre esse assunto amanhã. Mas então, está faltando o quê? Está faltando uma ação mais efetiva de quem? Do próprio governo? Das próprias entidades, das instituições. Então, a nossa visão é de que nós, infelizmente, hoje, temos que admitir que ainda é um mal necessário, mas nós temos que mudar esse conceito, nós temos que diminuir essa quantidade de agrotóxicos que são utilizados e temos que caminhar mais ou menos na direção da Dinamarca, que quer chegar em 2020 sem nenhum agrotóxico. Mas se eles chegaram já a caminhar uma boa caminhada nisso, Como é que a gente faz o exemplo deles acontecer aqui? Então, me parece que nós estamos começando a colocar a bola no centro do campo, começar a escalar os atores principais nesse assunto, para que daqui para frente, quem sabe, a gente possa viver um novo momento em que tenha um produto que vai à mesa dos nossos irmãos nas cidades, com menos agrotóxico, com mais qualidade, com mais garantia de saúde e para o agricultor com menos custos de produção.
A Europa está um pouco desesperada, né, deputado? Porque segundo alguns estudos, em razão do abuso de agrotóxicos, eles já teriam eliminado de 25% a 40% de suas abelhas. Sem abelha, além de não ter mel, não tem polinização em outra planta qualquer, né? Assim, não só abelhas, obviamente. Todos os outros insetos polinizadores são importantes, mas a abelha talvez seja símbolo dessa catástrofe ambiental que agora tenta se reverter por lá, né?
E aí mas a minha pergunta, se a gente mata as abelhas primeiro, depois não tem que aplicar mais veneno ainda para conseguir deter outras... Sim. Outras coisas que acabam atrapalhando, outros insetos que tomam conta, enfim. Então, acho que o momento é crucial e estamos precisando urgentemente resolver essa questão antes que termine a última abelha e que acabe aí não adiantando nem colocar agrotóxico na lavoura, porque não vai ter mais efeito nenhum, porque esse assunto de polinização, com certeza, é extremamente importante nesse processo produtivo.
Agora, deputado Heitor Xu, por que não criar metas, por exemplo, como está sendo feito para acabar com os gases de efeito estufa? Criar metas para o fim do uso de agrotóxico no Brasil.
Olha, eu particularmente como parlamentar de primeiro mandato em Brasília, percebo uma reação muito grande de parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura com relação a tocar nesse assunto. Parece um mito, um dogma, um paradigma, algo que não pode mexer, é intocável. E me parece que isso é um dos primeiros fatores que nós temos que reavaliar e rediscutir. Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali deve residir a primeira grande resistência, uma vez que não foram nem a favor de fazer a audiência pública, e se conheço bem, vão boicotar para que nenhum parlamentar ou muito poucos participe amanhã na Comissão do Meio Ambiente, para que esse assunto não crie mais corpo. E, por outro lado, eu acho que tem também todo um ensejo econômico por trás disso, das grandes empresas, dos grandes fabricantes, que descobriram uma tecnologia que no seu país de origem já não consegue mais vender, mas que, enquanto o Brasil consumir, tem um grande mercado. Então, acho que são já dois fatores que a gente poderia elencar para início de conversa, e que estão influenciando nisso tudo, e esperamos de que as autoridades que precisam efetivamente tomar as decisões possam também, a partir dessa audiência, ouvir os estudiosos no tema, para que nós possamos começar a dar volta nisso e, se estamos na estratosfera no consumo, voltar à planície e produzir algo que efetivamente a natureza seja colocada em primeiro lugar.
Sem dúvida. Agora, deputado Heitor Xu, esse assunto, até pela aparente promiscuidade que existe entre produtores e representantes, mereceria uma CPI, né? Agora, se o senhor não consegue aprovar o pedido nem na Comissão de Agricultura, não é uma CPI que sairia do papel, né?
Isso é fato. Aliás, o nome CPI já está, de certa maneira, um tanto desgastado, porque, normalmente, nessas horas de aprovar um requerimento, tem muitos subterfúgios, interesses de governo. Eu participo da CPI dos fundos de pensão. Certas pessoas deveriam ser ouvidas lá, não se consegue aprovar o requerimento. Então, acho que, nesse caso aqui, nós temos que primeiro criar mais corpo e talvez convencer até os próprios agricultores a mudar alguma ação. Imagina quanto de dinheiro o produtor poderia economizar se não precisasse comprar essa quantidade enorme de produtos que são classificados como agroquímicos, como agrotóxicos, como queiram chamar, e que acabam também aumentando em muito os custos de produção e o risco à própria saúde de quem tem que manejá-los. Eu tenho um irmão que é agricultor, ele me pergunta toda hora: escuta, vocês vão fazer o quê para resolver essa questão que eu já cansei de aplicar veneno na lavoura e não enxergar os resultados como dizem que é para fazer as plantas produzirem mais e que, na verdade, isso muitas vezes não acontece, sem falar no risco de ficar exposto a esses produtos.
Agora, deputado Heitor Xu, a gente tem também os produtos orgânicos, né, que se apresentam como uma alternativa para deixar o agrotóxico fora da mesa de todo brasileiro. Mas o consumidor tem reclamado muito do preço desses produtos. Eu estava comentando com o Lincoln Macario antes da entrevista que eu fui comprar tomate e o preço do tomate normal estava lá numa promoção a 78 centavos o quilo, enquanto o orgânico, tomate orgânico, estava com 9,90 o preço do quilo. Dá para aliar qualidade dos alimentos a um preço mais acessível para todos?
Essa é a pergunta que eu quero fazer amanhã para os estudiosos, uma vez que a gente sabe que o produto orgânico tem outro processo, tem outro sistema, ele é muito mais trabalhado, exige muito mais mão de obra e que, portanto, esse quadro, ele ainda é muito longe, muito distante daquele cidadão que recebe salário mínimo, de quem tem menos salário, as pessoas mais humildes, ainda mais nessa crise, e que, portanto, não tem o poder aquisitivo para comer aquilo que querem, mas comer aquilo que o salário alcança. Então, nesse cenário, é que nós precisamos avançar. Eu quero, inclusive, visitar ainda esse ano algumas experiências de agrotóxicos eliminados por completo e a agricultura orgânica posta no lugar que existe nesse país, para que a gente possa ter mais elementos e efetivamente ter um balanço melhor do que significa produzir um produto orgânico e que efetivamente possa ter custos menores, o que isso significa em termos de condição para produzir, que daqui a pouco a gente pode estabelecer ou estimular que um grupo maior de produtores abrace essa causa, se dedique a isso e possa também ser agricultor produzindo produtos de qualidade, sem agrotóxico e que acabe num segundo momento se tornando um produto orgânico. Porque nós sabemos que esse processo é de longo prazo, que tem que fazer toda uma despoluição do solo, utilizar sistemas de produção muito diferentes, e que, nesse caso, acho que nós estamos começando a enxergar que precisamos mudar de uma política para uma outra e que, sem a inserção efetiva do governo, isso não vai ser possível.
Lembrando que ainda tem que esses danos à saúde decorrentes do uso do agrotóxico têm impacto, né, no sistema único de saúde, né, deputado?
Com certeza. Quem paga essa conta no segundo momento é o cidadão de novo, através do meu de impostos que são recolhidos e que vão para o Sistema Único de Saúde, que poderia daqui a pouco estar sobrando esse dinheiro. Nós, em vez de gastar esse dinheiro na saúde curativa, fazer uma ação preventiva que com certeza seria muito melhor para todos. Até porque uma pessoa com saúde pode trabalhar e produzir e uma pessoa doente ainda acaba, além do tratamento, sendo indenizada com auxílio-doença por não poder trabalhar.
Então, a audiência pública amanhã vai ser que horas, deputado Heitor Xu?
Amanhã, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, a partir das 14h30 da tarde.
Então, a partir das 14h30 da tarde, audiência pública aberta, quem quiser discutir, para falar sobre este consumo de agrotóxico e incentivo à produção de alimentos orgânicos no Brasil. Tá certo, muita gente participando, né? Estou vendo aqui que tem o vice-diretor Luiz Felipe Ribeiro Pinto, vice-diretor do Instituto Nacional do Câncer, né? Tem aí também da Transparência Tecnológica da Embrapa, o Valdir Stamp Júnior, quer dizer, tem vários convidados importantes para esse debate, né, deputado? Vamos convidar todos.
Obrigado, deputado Heitor Xu. Heitor Xu, mais uma vez, um ótimo debate, que a partir dele a gente consiga ter um plano de enfrentamento maior dessa questão. Afinal de contas, está aí uma posição de campeão que não deve nos orgulhar nem um pouco. Muito obrigado e um bom trabalho.
Muito obrigado, um grande abraço a todos, boa semana.